Começa agora mais um Iradex Podcast, lugar de coisas boas.
O Iradex mais lá dentro da história dos Iradex. Hoje é zoada, Caio Anderson. Eu vou falar gritando, que a zoada é grande, menino.
Tem que falar gritando, né?
Pra irmão, oi, Caio!
Opa!
Eita, nós! Carnavalzão, viu, menino? A zoada é grande, Gabriel!
Opa! Mas tá sacaninha. O pessoal tá ouvindo isso no fone de ouvido.
Ah, mano. Meu Deus. Chama o motorista do ônibus, chama todo mundo. Iradex Podcast, louco, rapaz, zoado. Sobe aí, Caio, pra ver. Aí, a zoada, rapaz, que sono. É zoada demais, macho.
É o carnaval frenético.
Macho, meu avô não aguentava, não, quando era assim.
Rapaz, a gente já tá...
Iradex testiculoso,
quase,
né?
Quase, final do mês, mês já acabou, nem sei.
Pô, feliz ano novo, cara.
Não sei.
Começou o ano agora, depois do carnaval.
Depois do carnaval.
Feliz ano novo, Caio Manso.
Obrigado, cara.
Feliz ano novo, Gabriel.
Já é o segundo podcast depois do carnaval, viu? É porque a gente teve o delayzinho. Ainda tava quarta-feira de cinzas.
Deixa eu contar um segredo. Pra gente ainda tá carnaval.
Ainda é segunda-feira de carnaval.
Ainda tem muito campo minado pra mim.
Muito bem. Caio, antes, que é isso aí que tá tocando? Eu gostei, rapaz.
Fumanchu.
Você já falou de Fumanchu.
Quem dá mal falar é o Torinho.
Ah, o Torinho gosta disso, mas ficou bom, né?
É parecido com o Torinho gosta mesmo.
Só gosto disso. Acho que eu saí um pequena rota aqui no áudio, bom, desculpa. Mano. É porque é podcast de macho hoje, né? Zoada.
A minha barba chega a crescer mais.
É, isso aí.
Caio Anderson. Mas tua barba tá muito grande, cara.
Tá grande, cara. Tá grande. Só não tá maior que o teu cabelo. Só não tá maior que o teu cabelo. Cara, tem um pão de queijo na tua barba.
Tem?
Não, eu tô zoando.
Um inteiro. Tem um inteiro.
Não, os passarinhos já estão crescendo mesmo.
Caio Anderson, Sete Reinos. Nessa semana foi lançado.
Eita! Sete Reinos, mano. Voltou.
É, eu não sei mais nem como é que é o tema do Game of Thrones. Muito bem. Sete Reinos, o que de achos é isso, cara?
Sete Reinos. É o podcast da gente, da rede Iradex de podcast, a RIPA, onde a gente fala sobre Game of Thrones, a série, e sobre as Crônicas de Gelo e Fogo e todo o seu universo dos livros criado pelo George R.
Resumindo,
R.
Game of Thrones. Podcast Game of Thrones. Resumo é esse aí, né?
É porque eu sou o fã hipster. Os livros são melhores.
O Caio é. Tu ouviu, Gabriel? Gostou?
Gostei muito. Eu acho que eu participei desse daí. Ele participou.
Ah, meu Deus.
Eu espero que a gente consiga lançar. Consiga gravar e lançar.
Senão,
né?
Vai ficar esse disclaimer aqui mesmo. Agora não tiro mais, não.
É pra tá.
Mas uma coisa que com certeza tá não é o PH Santos Show.
PH Santos
Explica,
Show.
Gabs. PH Santos Show?
O PH Santos Show é um podcast. Fazer que nem o Caio agora. É um podcast onde o PH é ele mesmo. Onde o PH entrevista as pessoas.
Vocês
já viram esse vídeo?
Não.
Que eu imitei
não,
agora.
Não, é o Zé... O da coisinha?
Não,
coisinha, tu vai cair. Coisinha.
É o Zé Brito no jogo. Depois vocês procuram o Zé Brito no jogo. É porque ele entrevista as pessoas.
Zé Brito é bom.
Desce daí, coisinha, tu vai fazer coisinha. Hoje não, coisinha.
Ninguém não. Gente, meu óculos caiu.
Ai, coisinha, meu óculos, coisinha. Pega meu óculos. Facebook.
Mas esse cara tem muito vídeo do plano fazendo essa besteira.
Só não é melhor do que os leão mija.
É muito bom.
Os leão mija tudo e faz menino.
Vamos botar esses dois coisas, o canal desse cara do coisinha e dos leão aí.
Facebook do Iradex Caio Anderson.
A gente, só voltando, a gente tem que guardar esses vídeos pro sem fim.
Eu vou usar sem fim.
facebook.com/iradex.
E Twitter, Gabriel Franks.
twitter.com/iradex.
O Instagram é instagram.com/iradexnet.
É o único diferente, né?
E o e-mail é podcast@iradex.net. Falta só uma coisa. O que, Gabriel? O que? Não, Gabriel não. Esse daqui é o Caio.
Caio.
O que, Caio?
Pergunta pro Gabriel. Quero ver se ele sabe.
Falta só o WhatsApp. O WhatsApp do Iradex
na
caiu
tua
antes.
Cara, vai ser
caiu
na
antes
tua
não.
Cara.
Gabriel, caraca, a gente tá tudo louco aqui. É o Heavy Metal.
É o Heavy Metal. É o Heavy Metal.
Não escute Heavy Metal.
85DDD 9760
1578. Aê!
Eu com a minha mão, cara.
É, e com a camisa da Emicida. E-M-I-C-I-D-A.
É a mesma camisa que eu tava no, na semana passada.
Ele nem... Ele, o cara
a semana nem... Bicho, olha o futuro. A semana passada, pra gente, nada mais passa do que hoje.
Eu não acompanhei.
É isso
eu
aí, amigão. Então faz o seguinte logo de música aqui, porque hoje o assunto vai ser longo. Indicações. Lock e Secret Garden. O que é Secret Garden? Você vai saber. Sobe o som. Gabriel Franklin. Oh, Caio Anderson. Gabriel Franklin. Caio Franklin. Sobe o som.
Gabriel Anderson.
Anderson Gabriel. Anderson Silva. Pedro. Menino Iradex de volta. É zoada, viu, mancho? É, tá zoada, mancho. Hoje, né, pelo amor de Deus. Hoje, quem tiver fones intra-auriculares, não vai passar bem.
Eu vou subir de novo, eu gosto dessa música.
O Caio tá mandando hoje, né?
Feliz aniversário, Gabriel Franco.
Rapaz, feliz aniversário, minha amada.
O Gabriel, cara... só pra entender, aqui... Ah, vamos lá, né? A gente tá gravando dois episódios no mesmo dia.
É.
No episódio
a gente
anterior.
Acabou de indicar o Bruno Barbosa. E no intervalo de um podcast, pô, de uma gravação pra outra, o Gabriel leu Feliz Aniversário, Minha Amada.
E aí, Gabs?
Cara, puta que pariu, velho. Se tem alguma coisa que ficou do último programa aí de indicação pra vocês, obrigatório é o Feliz Aniversário, Minha Amada.
Anda, tartaruguinha.
Tem que...
Não.
Foi que você lê, você entende.
Sacanagem. Sacanagem. Primeira indicação de quem é, Caio, antes?
Subir a música de novo. Vamos começar, indicação.
Vamos lá, primeira indicação.
Macho, agora que eu vi a tua camisa.
O que foi?
A tua camisa é um controle, mano.
É, mas controle ali, de vez em quando aperta o B. Ah, é, pula, pula. E eu...
Parece com a camisa que o Caio me vendeu uma vez.
Ah, o Caio também tá com a camisa que é uma fita. Se é um controle, ou se é uma fita. E-M-I-C-I-D-A. Ah. Sim, vamos lá, Caio, antes.
É, vamos começar a primeira indicação.
Tu sabe indicar rimando, que nem o MC?
Não, né? Cara, eu queria tanto ser bom de rima, cara.
É só terminar tudo.
Eu me lembro
com
que quando eu era mais novo,
todo mundo
a galera tinha mania de brincar de blues, sabe? Alguém puxava coisa de blues e ficavam puxando rima, um frascando com o outro, fazendo piada.
Mas o nome
eu era
repente,
pior,
viu? O nome
pessoa.
Repente.
Não, mas não era repente, pô. Era uma brincadeira. De um começava a puxar blues, aí emendava em rima. O e era pra xingar Gabriel. Um ao outro, né? Era brincadeira de adolescente.
É os jingles do PH.
Mas eu não gostava de participar. Toda a vida eu pulava a minha vez. Eu pula, passa, é pro próximo. Que eu
passo,
sou repasso, péssimo,
na cara.
Cara,
torto na cara. Indicação, Carlos.
Vamos lá. Vamos dar de música. Porque essa indicação precisa mudar de música. Vamos lá, eu vou indicar um filme... De 2013, que é o Loki. O nome do filme Loki. É Loki. Esse filme não foi lançado no Brasil até agora.
Não foi.
Então já fica desde o começo. Ele é o filme não foi lançado no Brasil. Se você quiser assistir...
Netflix.
Não tem no Netflix. Você compra no iTunes.
Sim. Tem no Netflix, sim.
Loki?
Não,
Loki.
Tem não.
Eu vi
não
ontem.
Tem, cara.
Ixi.
No
não.
Netflix.
Vai falando aí
tá bom,
que eu
tá bom.
Dou uma olhada
depois
aqui.
Dá uma pesquisada aí. Então, vamos lá. O filme narra a história do Ivan Locke. Eu escrevi aqui, tá? Eu vou ler mais ou menos. É um dedicado homem de família e bem-sucedido engenheiro, que é responsável por grandes obras, que em uma noite específica recebe uma ligação com uma notícia não muito agradável que o fará tomar a decisão mais radical de sua vida. Essa decisão pode representar um enorme risco para todas as conquistas de sua vida.
Eu acho que melhor do que essa, cara.
Só pra dizer rapidinho, tem Netflix sim.
Tem no Netflix? Tem Netflix? Caramba, então entrou agora. Há pouco
tempo. O Netflix não faz propaganda dele. Cara, esse filme é filme Netflix, pra estar na capa.
Na capa. Eu nem sabia que tava no Netflix. Sim. Uma obrigação pra você ver.
Lock. Sim, cara, como eu tava dizendo, eu acho que melhor do que isso é aquela sinopsezinha.
Só dar essa coisa, ele é um engenheiro e tal.
O bom é que essa sinopse não tem nada a ver com o filme.
Isso.
O filme não é isso.
É.
É pra dizer, não no final. O filme,
é porque eu vou tentar ao máximo não entregar as coisas do filme que são apresentadas. Logo nos primeiros 10 minutos do filme já é apresentado, mas eu vou evitar entregar até essa principal trama, né? Então, a tagline que eu pensando sobre o filme e cheguei à conclusão é que é um homem que é esperado em 3 locais diferentes numa noite, mas ele só vai poder estar em 1. Certo?
Pesado. Isso.
Locke. Então, vamos lá, voltando. É com Tom Hardy que a gente havia falado.
Sir? Alguém sabe dizer se ele já é Sir?
Não.
Acho que não. Acho
mas
que
merecia, Tom Hardy. Cara.
Mas
merecia.
Mas, ó, eu só quero dizer que
ele
depois
só precisa de mais um filme de herói.
Eu acho que depois de The Drop, que também é com ele que a gente indicou há uns 2 ou 3 Iradex atrás.
Peraí. Ah. O que é que tá surgindo aqui?
Já é um pra lista, hein?
Do Iradex?
Já tá junto lá com o David Bowie.
Dave Grohl.
David Grohl.
David Bowie também, porque o PH sempre falou do Bowie.
David Bowie. Dave Grohl.
É. Kevin Smith.
Kevin Smith agora. Tom
Hardy tá entrando.
Estante do Iradex. Não, vamos lá. Vinheta, Gabriel. Abre a estante.
Eu tô tentando entender essa tuaçãozinha aí.
Cara, você falou duas sinopses, né?
Certo.
A sua e a original. E pra mim, o filme ainda não é sobre nenhuma das duas.
Não?
O que é muito bom. O filme é... Ah, caraca, bicho.
Tem uma outra tagline que eu vi, que é Locke, eu vou falar em português. É um filme extraordinário sobre uma vida ordinária. Ordinária no sentido de comum, sim, regular.
Cara, eu acho a vida dele extraordinária também.
Vamos lá.
Tá bom.
O cara já fez a tagline dele, Gabriel.
A tua tagline pro filme.
Cara, é um filme dentro
olha
um filme dentro de um carro. Dentro de uma BMW, na verdade.
Massa. É um filme de um cara dirigindo aí sem poder resolver as coisas direito.
Num carro que eu descobri que tem piloto automático agora, que eu não sabia nem que existia isso.
vamos explicar melhor esse lance de piloto automático. Então, só dizendo, o filme começa com o Locke saindo o Ivan Locke saindo do seu local de trabalho, uma obra. Ele entra dentro do seu carro, começa a dirigir.
Hello, good night.
E a câmera vai focando uns 4 ou 5 ângulos diferentes de dentro do carro, vai filmando ele, fazendo várias ligações pra resolver alguns problemas que ele tem que resolver essa noite. E o filme inteiro se passa somente dele dentro do carro, conversando com pessoas por telefone.
Vale ressaltar que
o filme de uma pessoa apenas, o elenco inteiro se resume a uma pessoa. Tem vozes, né? Várias vozes de outros atores, mas apenas uma pessoa em cena, em câmera, aparecendo. E com um único... Como é o nome do local que tá filmando?
Locação.
Única locação. Dentro de um carro, numa rodovia inglesa. Que é a rodovia, eu anotei até o nome.
Ele só tem uma tomada, né? Melhor dizer uma tomada, porque...
Mas não tem só uma tomada. Né?
Não, é porque às vezes fica mostrando a estrada.
Às vezes a câmera sai de dentro do carro e mostra
inclusive
um pouco
a passagem de tempo também é bem legal.
E uma coisa que tu falou...
A rodovia é a M40 que liga Birmingham, onde é a obra, até Londres.
Uhum.
Eu consegui descobrir a cidade só pelos jogadores de futebol que são citados.
Ixi!
Do
Depois...
Não, é do Birmingham.
Ah, do Birmingham.
A gente vai falar mais um pouquinho. Mas só voltando, Caio, o negócio que tu falou, assim, não tem os outros personagens, mas eles meio que aparecem, você se... Como é que eu posso dizer? Você visualiza eles nas ligações de telefone, porque mostra o dialzinho lá. Então tem os personagens que aparecem lá, né?
Nós três assistimos o filme, né? Uhum. Enquanto eu assistia o filme, É, deixa eu só dar mais outro ponto. Aí ele vai resolvendo várias coisas utilizando o Bluetooth, né? O celular tá ligado no Bluetooth. E ele vai resolvendo várias coisas ligando pras pessoas e... Enfim, é, acho que é mais esse ponto, tá? E... A minha imersão pra esse filme foi fora do comum. Primeiro, eu assisti num voo, né? Eu tava vindo de São Paulo pra Fortaleza aqui. Minha imersão foi fantástica porque eu estava tão enclausurado quanto ele. Né, eu tava numa cabine, não do tamanho da dele, a dele é bem mais confortável do que a minha da Gol, enfim, das outras, da companhia aérea. Fantástica. E por isso, não sei, eu acho que eu tive aquele sensamento. Eu tive aquele sentimento mesmo de clausura, de aperto que ele tava, né?
O Caio é interessante viu, porque né? Foi, é uma grande coincidência, porque tu viu voltando de São Paulo isso. E eu vi a caminho de São Paulo o filme, no avião.
Tu ia porque tu comentou eu voltei vendo.
Foi, e eu passei por essa sensação de estar enclausurado naquela, olhando pra tela e vendo tudo aquilo, e me sentindo um pouco preso, como ele de certa forma tava preso, que quer correr e resolver tudo, mas ele tá no carro, num dos caminhos.
E assim. O maior ponto de imersão é que vocês falaram agora que só aparece um personagem. E eu só me lembrei disso agora. Porque eu conheço a esposa dele, eu conheço o amigo do trabalho, o chefe, que é super citado.
Os filhos.
Os filhos.
Que, inclusive, o chefe, se você for olhar, o nome que aparece lá é Bastard.
É. Enfim, outra pessoa que não pode falar o que é, quem é, né, e tal. E um trabalho que eu e o Gabriel nós ficamos fazendo antes da gravação foi justamente pensar essas outras pessoas. Como é que elas são, né? Minha os filhos deles. A gente vê. Tem uma tomada que a gente vê os filhos. Né?
Tem?
Que é no começo. Tem. Que
não lembro.
Ele atende o telefone. Eles estão... Papai, a gente tem que ver o jogo. O senhor disse que a gente ia ver o jogo. Ou será que eu imaginei?
Não, tu imaginou, cara. Eles não aparecem.
Caramba,
não.
Tá vendo como a narração do filme é tão boa?
Tu imaginou.
Que tu imaginou pegar. A cena.
Não.
Porque não tem.
É porque a gente consegue imaginar. O filho atendendo o telefone.
Do outro lado,
tem,
falando. É o modo como tá dentro aparece. De casa, correndo, atende o telefone, grita pela mãe.
Pra não dizer que não aparece nenhuma outra pessoa, no começo do filme aparece um operário cruzando com ele, mas é só.
Verdade.
Mas é só.
Verdade, quando ele vai entrar dentro do carro.
Agora, foi tudo minha mente. Vamos falando aí, que eu vou assistir o filme aqui.
Então, ele tem três destinos pra estar. Eu não quero entregar o terceiro. E eu não quero dizer qual vai ser o destino final dele, óbvio. Pra onde ele vai no final das contas. Mas tem o que é o principal, o choque da decisão dele. Tem a família dele, que eles têm que estar. Os filhos dele estão em casa esperando pra ver o jogo do time deles. Eles são fanáticos por futebol. Futebol, né? De verdade. Futebol, soccer. E aí a mulher e os filhos estão em casa esperando ele. Por outro lado, ele tem que estar de madrugada na obra...
5 horas da manhã.
É, pra receber a maior entrega de material de concreto que já aconteceu na história da Inglaterra, de uma obra gigante que ele vai fazer. Ele tem que estar nesses cantos e tem que estar nesse terceiro canto, que eu não vou falar o que é, mas só que ele só vai poder estar em um deles, certo? A questão é saber qual.
E ele tá dirigindo pra esse local.
Aí, acho que uma coisa que a gente pode falar um pouco bem é sobre... A parte profissional do lance, certo?
Sim, sim. Ele é engenheiro, né?
Ele é engenheiro, é um grande engenheiro, muito respeitado. Tem uma coisa que é muito interessante que apresenta, é uma certa mania de grandeza dele.
Sim.
Do lance do homem querer bater o divino.
Sim, conquistar um lugar no céu, né?
Ele se refere por várias vezes de arranhar o céu.
É.
De construir enormes prédios que lhe levam até a arranhar o céu e... tocar o divino, o superior e tal, né? É uma coisa daquela coisa do homem brincar de Deus, um pouco daquele conceito que as pessoas batem, né? E eles têm que... Vai ter essa entrega do concreto e ele, por ter que resolver esse outro problema, não pode estar presente. Inicialmente é isso que a gente sabe. E daí ele entra em contato com o auxiliar dele e pede para o auxiliar dele estar presente. A ideia é interessante porque o filme... além das outras narrativas, conta essa narrativa onde você fica escutando sobre como é uma construção.
É.
Você nunca na sua vida vai ouvir tanto sobre concreto, provavelmente, se você não for engenheiro, não tiver nenhuma atividade desse tipo. O cara falando especificidades de forma bem superficial.
E me pareceu interessante.
Bem, muito interessante. É, macho, o filme consegue fazer um cara dentro de um telefone falando com outro sobre concreto e te prende a atenção.
E eu vou te
dizer, caraca, o menino não aparece.
Não aparece.
Não aparece, até que eu tô assistindo agora. O que? Uma coisa... Caraca!
E eu vou te dizer, tu viu o menino?
Eu vi, cara.
Que foda.
Assim como...
E agora eu fui resgatar o menino, na minha cabeça vieram dois negros, e não pode ser dois
claro
negros.
Claro que não, cara. É o Tom Hardy.
Cara, será que eu sonhei com esse filme? Não, será que eu sonhei com... Eu posso ter sonhado.
Pode ter sonhado, posso... cara. Foi um, foi, tu teve um impeachment na tua cabeça.
Tô muito
aí
intrigado, velho.
Cara, e o que eu acho, Caio, assim, que te prende é a voz do Tom Hardy. Eu tava dizendo pro PH aqui. Porque basicamente você escuta o Tom Hardy falando com outra pessoa, né? E tenho certeza, ele é discípulo de Saruman, alguma coisa assim. Ele, cara, tem o dom da voz, velho. Ele
tu
tem
falando
o dom da
disso
voz.
Da voz, eu vi o The Drop, que foi indicado pelo PH e pela Lívia.
É outro Tom Hardy.
Mas eu só vi após ver o Loki, né? Eu vi primeiro o Loki, depois vi o The Drop. Exatamente porque eu acho que eu havia falado um pouco sobre o Tom Hardy ser caricato e às vezes se repetir no papel. Eu retiro o que eu disse, tá bom? Porque é depois outro. De ver é o que outro. Ele fez no The Drop e o que ele fez no Loki...
E no Batman
são
também,
pessoas,
né,
completamente diferentes. E voz é muito interessante, porque no The Drop ele é um americano. Sotaque perfeito. Todas as colocações. Tom de voz perfeito, que é de um cara mais low profile, mais tímido, né? Meio turrão, como é o papel dele no The Drop. E no Loki, é um homem bem sucedido, definido, que comanda.
Sério?
Que
calmo?
Só pela voz. Muito calmo. Nunca perde a paciência. Nunca,
até,
nunca
até,
perde,
até
assim,
perde a paciência, assim. Ele tá,
mas enquanto ele está falando com as pessoas,
não,
ele
depois
nunca
ele
perde
solta
a paciência.
Um fuck enorme, mas enquanto ele está falando com as pessoas, ele.
E a voz dele, a entonação dele durante, cara, todo o programa. O sotaque dele, porque ele está fazendo sotaque em inglês, ele não é inglês, né? Se eu não me engano.
Não, ele é inglês, é inglês. Ele é inglês.
É inglês. Mas ele está fazendo. Eu tinha lido uma crítica dizendo que ele está fazendo um sotaque muito específico, que é bem diferente do
mais
sotaque
pro
dele,
é,
do norte.
É mais pro interior. Mais perto da Irlanda.
Mais,
e tal.
Exato,
exato.
Potato, como falam, com batatas na boca.
Não, e cara, é um filme que dá pra você fechar os olhos. E
cara,
ver com os olhos fechados. Tanto é que tu viu crianças
isso.
Sem aparecer crianças no filme.
Cara, a sensação de what the fuck, né, eu vou usar isso, de um filme é constante.
É.
Você pensa que vão bater no carro todo o tempo.
Eu ficava muito tenso, velho,
que
achando que ele vai bater.
Os policiais vão pará-lo. Uhum. Você pensa tudo, cara.
E acontecem umas coisinhas no filme, dentro do carro, que você fica pensando, não, o que é isso? É esse filme mesmo? Que tipo de filme é esse, né?
É, muito bom, cara, muito bom mesmo. Eu vou dizer aqui que uma das melhores coisas que eu já assisti nos últimos anos aí, nos últimos quatro anos. Eu tenho filmes simples que marcam, né? Eu falo muito deles. Little Miss Sunshine é um deles. Loki, The Drop, dois do Tom Hardy aí, pra mim, me marcaram.
Eu tenho que assistir
muito.
O The Drop agora, eu vou fazer que nem o Caio fez. Assistir.
Mas
o Loki
assim,
mesmo.
Eu acho, o meu grande erro de indicar The Drop foi não ter visto Loki naquela época.
Tu teria indicado o Loki?
Eu teria indicado o Loki. Eu acho o Loki bem melhor do que o The Drop.
E The Drop é um filmão, vale dizer isso.
E eu acho
o
The Drop muito bom, entendeu?
Então pra você ter uma ideia de como o Loki realmente pegou a gente, né?
A gente falou que antes da gravação, não lembro por qual foi o motivo, a gente falou assim que isso é aula de cinema. Cara, isso é aula de pra quem quer escrever livro.
Sim.
Olha o tanto de diálogo que tem.
Exatamente
ali,
isso. Porque, primeiro...
Rapidinho, desculpa. Isso é aula pra quem tá estudando fazer storytelling de podcast. Isso é muito aula. Isso aí poderia ser um podcast, cara.
Poderia.
Isso pode ser um podcast. Isso é aula, lógico, de cinematografia, de cinema. Estudantes de cinema, audiovisual, tem que assistir. É imprescindível, Loki. Uhum. É imprescindível. E outra, tava assistindo aqui agora sem o áudio, né? Tava só vendo.
Uhum.
Os olhos dele não param um minuto.
Os olhos dele estão girando,
ele,
né?
Ele tá sempre girando, sempre demonstrando alguma coisa, alguma preocupação ou alguma certeza pelos olhos.
De estar pensando, de estar olhando. Até porque a voz dele sempre é impassível, né? Ele é sempre muito calmo, muito comedido, fala o que tem que falar, independente do custo, do que aquilo vale levar e tal.
Hello, it's Ivan Locke. Yeah.
Mas só que você vê todo o conflito que ele passa e toda essa coisa exatamente pelos olhos. Como a voz dele é impassível, a postura dele é impassível, mas você reparar pros olhos dele durante o filme é sensacional.
E o próprio corpo dele reage a essa situação estressante, porque ele começa a, durante o filme ele começa a ficar doente, começa a pegar lencinho.
Ele tem alergia, né? Fica claro que ele tem alergia.
Toma um xarope.
Isso aí. No começo do filme ele também toma um xarope, mais na frente toma. Ele cria franquito com as mangas, né? Tira a manga, bota a manga. Que é pra dar a você a sensação de que o carro, o ar-condicionado do carro tá mais frio, hora sem ar-condicionado.
Ah, e além de tudo disso, ele tem um outro problema, que é uma gripe, né? Ele fica tomando direto o xarope. Não, mas é porque exatamente é um problema a gripe pra ele. Ele tá incomodado com... Às vezes dá pra ver que quando ele desliga o telefone, ele tá irritado por causa da gripe. Ele toma o xarope, toma o comprimido.
Fica pegando lencinho direto, né?
Aí ele tá... A gripe tira um pouco ele do sério, né? É um problema na situação toda.
É mais um problema.
E é um personagem.
E é engraçado... Tu tinha falado conflito, dessa questão da narrativa.
Não, é um personagem, é um conflito.
Vamos já deixar claro pras pessoas não esperarem algo diferente. É uma história muito simples. É um conflito profundo, muito profundo e muito significativo, mas a história é muito simples. E o melhor de
mas
tudo...
Mas faz pensar.
Sim, faz,
assim
demais.
Como The Drop,
mas é o que eu tô falando. E se tivesse esse problema, como você reagiria? Mas
essa
é o filme. E a história dele, necessariamente, é porque tem vários filmes que você vê e o conflito é o grande lance, sabe? Nesse, o conflito é o grande lance e a história é simples. Se fosse por um diretor ou um roteirista não um pouco competente, não seria nada interessante. Se eu contar aqui por A mais B qual o plot do filme, o que é que acontece, eu garanto que vocês não vão querer ver o filme. Porque ele não vende, isso não vende. Mas como a história é contada e como ela é apresentada, é um cara dentro do carro, a gente já falou isso mais de muitas vezes, mas só que a gente, durante o filme, conhece a história inteira dele. Quem ele é, de onde ele veio, como é a relação dele com as famílias, como é a relação dele no trabalho com as pessoas que trabalham com ele, como é a relação dele com os filhos, como foi a relação dele com o pai, como tudo só pelo roteiro, pelo modo como de vez em quando é jogada alguma informação, através de uma conversa com os filhos, ou com a esposa,
com o chefe.
Você conhece a índole da pessoa, você sabe por onde ela é respeitada, quem o respeita ou não, quem o admira ou não, qual a base de formação dele. Tudo isso sem ter que tirar a câmera do cara falando dentro do carro no celular.
E o principal, você se coloca no lugar dele e pergunta: eu faria isso também?
Sim.
Entendeu? Essa grande. Assim, vocês falaram da questão da imersão de vocês, né? Vocês viram no avião e tal, a questão da clausura. A minha imersão foi diferente porque eu passei por uma situação dessa. Eu tava no trabalho resolvendo pepinos enormes no telefone. E surgiu um problema pessoal, não semelhante ao dele, mas tão pesado e estressante quanto. E eu tive que ficar nessa brincadeirinha de resolver o problema pessoal, de resolver o trabalho, das coisas não estarem dando certo, e eu detesto telefone, e ficar nisso. Então eu sei o que o cara passou ali, entendeu? E é o grande lance, até de uma coisa que ele fala. Pode não ser a melhor coisa que eu vou fazer, mas eu sei que eu vou fazer o que eu posso aqui, nesse momento. E eu acho que é a grande mensagem, assim.
Acho que é aquela velha questão. Ele fala muito... É um filme que, na minha cabeça, eu consigo linkar com o que a gente falou um pouco no podcast sobre alta fidelidade e o Piratas do Rock pela questão de envelhecer. De um homem ter que encarar obrigações e tal.
Eu maturidade, né?
Talvez esse papo seja meio chato, de homem, obrigação, família e tudo mais. Mas ele levanta uma questão e o modo como ela apresenta essas questões sobre você reconhecer o seu problema. E independente da situação onde você está, você sabe o que é o certo a fazer.
Sim.
Você sabe o que você tem que fazer. Se você vai fazer ou não... É uma outra questão, mas você sabe o que você deveria fazer.
Se você vai assumir as consequências ou não de fazer o certo, aí é que é o grande lance.
E é exatamente isso que o filme é sensacional em mostrar, essa questão de você sabe o que é o correto. Você tem que fazer aquilo, você tem que você pode ignorar aquilo.
Ou você pode fazer a coisa certa.
Ou você pode fazer a coisa certa. E a que custo fazer a coisa certa, né? Pondo em risco tudo que você construiu por uma decisão de uma noite.
One Night Thing. Vamos um institucionalzinho, acho, do Loki, acho que cabe.
Uhum.
É escrito pelo Steven Knight. Escrito, dirigido, é tudo pelo Steven Knight, uhum, certo? É, ele vai ser o roteirista anunciado até agora, né, do próximo World War Z, né, o 2, que é com continuação do filme lá com o Brad Pitt e tal. Só que no histórico dele aqui tem uma coisa que me chamou muita atenção, que é o... Ai, meu Deus, cadê? Senhores do Crime. Que pra mim é um dos grandes, grandes filmes de máfia. É, eu gosto muito de filme de máfia, principalmente se for sem ser a máfia irlandesa ali, mais do Nova York, Boston, aquilo ali. Mas Senhores do Crime é máfia russa, né? Lá do centro ali da Europa. Curto muito. E é com o Aragorn lá.
Como é? Ah, Viggo Mortensen. Agora,
Viggo Mortensen.
Ah, é aquele que o Viggo Mortensen...
Todo tatuado.
É acordado?
Tá. É.
Todo ele tatuado, vive numa situação e tem que voltar para... Eu acho
isso,
que eu sei qual.
Isso.
Esse filme é sensacional.
Porque ele é um infiltrado na máfia.
Esse filme é,
né,
sensacional.
É o roteiro é, uhum, é do Steven Knight. E o Steven, só de direção mesmo, ele não fez nada demais. É o primeiro, praticamente a primeira direção dele. Ele tinha feito anteriormente só coisa pra TV.
Ele fez um filme Redenção.
É. 2013. Que assim também não talvez, acho, é do mesmo ano, né?
Então, é um filme com Jason Statham, né?
É. Mas você pode... Ah, o Redenção. Caraca, bicho.
É bom esse filme?
Não tô bom, mas é Jason Statham.
Ah, é. Jason Statham pra mim sempre é o cara que eu vejo até em transporte.
Jason Statham cru.
É?
Cru.
Quero ver. Só isso pra mim já é...
Caraca, e foi Netflix que eu vi.
Foi?
Talvez esteja no Netflix, depois vou dar uma olhadinha. Então, o institucional que eu tenho a dizer é esse.
Uma curiosidadezinha é que o Donald, que é o assessor dele, que é a pessoa que ele encarrega de cumprir as tarefas no trabalho que ele não vai poder cumprir enquanto ele está nessa viagem, é o ator Andrew Scott. E é o personagem mais carismático para mim do filme, só das vozes. Você consegue... Tem algumas cenas muito, muito interessantes dele.
Tem, cara.
Que
muito
são divertidas, inclusive. É. E ele é o cara que fez o Moriarty no Sherlock.
Ah, reconheci a voz.
E aquele cara...
Sherlock?
Assisti, sim.
Ah.
Pois é. E o Moriarty é, sem dúvida, um personagem muito marcante no Sherlock, né?
E, não, mas eu não tinha reconhecido a voz, não.
Não, eu não tinha também, não. Eu tive que ver pelo IMDb.
E eu também imaginava uma pessoa completamente diferente. Eu tive essa curiosidade. No final do filme, eu fui atrás das vozes pra ver se era parecido com as pessoas que eu imaginava.
Tá tendo boom na minha cabeça. Tô fazendo isso exatamente agora.
Cara,
minha cabeça tá explodindo
bizarro,
aqui.
É bizarro.
Nada a ver,
é
nada a ver, nada a ver.
Eu tinha imaginado personagens completamente diferentes, cara.
Ah, mas tá um nó danado. Eita, filmaço, viu?
É,
Loki,
cara,
filmaço.
Que consegue fazer até o PH ver dois meninos negros onde não tem jeito nenhum, né, cara?
Eu tô pensando, que nóia. Acho que eu sou... Mas eu vi o menino vestindo a camisa do
que
time.
Qual era? Que cor era a camisa?
Ah, não lembro. É sonho, então.
É sonho, cara.
É sonho. Eu vi o meninozinho vestindo a camisa, correndo com um prato na mão.
Sentando, azul e branca a camisa.
E chamando o irmão, porque chama o irmão e tudo.
Outra questão, bem rápido. Uou. Esse filme é um road movie?
É um road movie.
É um road movie.
É um road movie. É um road,
cara, movie. Eu fiquei com vontade de dirigir depois disso.
É um road movie.
É, vale dizer que...
Opa,
uma das
então
coisas...
já posso taxá-lo como... Top 2 PH road movie.
Olha aí, qual é o outro?
Ah, o Little Miss Sunshine.
Ah, ótimo, ótimo.
É o top 2.
Outra coisa que é sensacional no filme é você ver... Porque o filme dura 80 minutos. Muito curto, gente.
É,
o filme
era outra coisa que 80 eu ia falar, minutos. Isso aí, exatamente.
E é o tempo da viagem.
É o tempo da viagem.
Eu acho que não é tempo real. Aliás, às vezes até seja.
Não,
acho
é
que
sim,
não.
É tempo real, cara.
Uma das coisas que eu vi na sinopse que eu li é que é sim tempo real.
É tempo real. Real.
Ah, então aquelas horas que a câmera sai do carro é só horas que ele tá em silêncio no carro.
Só,
né?
Tá só...
E tanto é que a gente percebe isso. Ah, eles vou estar em tal canto em... uma hora e tantos minutos. Você olha lá, é exatamente
sim
o que falta pro filme terminar.
Sim,
Eu fico tão agoniado, ó. Depois você põe... Esse é o meu papel, todo riscado que quer falar as coisas do filme.
E outra coisa muito interessante desse filme é
aquela que tu...
Que
tá...
assim, o lance da... É que o filme, você conhece na história dele... Acho que isso não chega a ser spoiler, mas é que a história dele foi marcada por más decisões.
Sim.
Certo?
Isso é muito bom. Não é spoiler e é muito bom.
E isso fala muito sobre o personagem de por que ele não quer tomar más decisões e marcar a vida de ninguém.
Se ele tivesse, por exemplo, um poder do questão de tempo, ele não precisasse fazer isso, né?
Verdade. Verdade.
Ou uma casa do lago.
Não, mas a casa no lago ele ia ter só que...
E outra coisa, no final, uma das últimas ligações que ele tem no filme é uma história contada pra ele. E essa história que é contada pra ele cria uma analogia, cria um eco dentro do filme. Prestem atenção nessa história que é contada e nesse eco e no modo como ele se emociona com essa história.
Cara, eu acho que a gente podia no, ficou a proposta aí, no próximo Sem Fim a gente podia falar ele com spoilers agora.
Ah, não gosto.
Não, não, deixa o bichinho. Acho que ele tá completo. Tá? Tudo que a gente falou dele, falamos completo. Vou chutar um negócio aqui que pode ser um pouquinho de cagação de regra, tá? 2013, ano passado, né? Melhor dizendo.
Ano retrasado.
Cara. Não, 2014. Ah. Oscar de 2014 se refere aos filmes de 2013, certo. Né? Ele. 2014 foi marcado por um Oscar de blockbusters, né? A gente teve, por exemplo, Gravidade, que foi um dos vencedores. Esse ano. A gente está marcado por um Oscar de filme simples, relativamente simples.
Sim. Uhum.
Tirando Birdman, que é um filme mais complicado, e o Foxcatcher, mas ainda assim são filmes simples, filmes ordinários, né? Ordinary People.
Ordinário!
Ordinário! O Imitation, o jogo da imitação, que eu falei no programa passado, inclusive, quando foi lançado isso aqui, já, o Oscar já saiu, né? Já teve o vencedor. Então posso até estar falando merda. Mas eu acho que esse ano, o Locke seria um filme indicável.
Ele poderia não ganhar como melhor filme, mas o Tom Hardy poderia ganhar como melhor ator.
Porque esse ano apostaram nos filmes simples.
Uhum.
E Locke é um filme simples. Ivan Locke. Não é isso? É isso.
Só uma frase que tem no filme, traduzindo.
Aí já sobe o som.
Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, independente deles me odiarem ou me amarem.
Isso aí. Tem música já, cara?
Tem.
Caraca, muito Locke. Bom. Locke, 2013, Tom Hardy.
Um filme de tragédia e honra. Concorda?
Estante Iradex.
Estante Iradex.
Vamos lá.
Vai lá, sobe o som desse Iradex Podcast, a gente volta já.
Hello, it's Rafael Santos.
Voltou, Iradex voltou. Iradex voltou a porrada, né? A zoadaria voltou. Caio antes foi até embora.
Foi, ele, né? Não, ele não gosta não de heavy
que
metal.
Ele não gosta de heavy metal is the law. The law is the metal.
É.
Cara, eu não sei nem mais como falar sobre sobre minha indicação.
Cara,
agora.
Tu vai falar de um disco, não é isso?
Eu vou falar do disco, mas pra mim eu fechava Iradex.
Só com Locke?
Só com Locke. Pra mim encerrava, mas já que tem que ir, né?
Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui. É a tua banda preferida essa? Que tu vai indicar?
Com um pouco de vergonha, mas eu digo que sim.
Com um pouco de vergonha, por quê?
Não, não é a preferida não, mas tá entre as três. Se houver uma se puder houver uma subcategorização, é a nacional preferida.
E qual é a banda?
É Angra.
Olha aí,
eu vou indicar, mas não vou indicar a banda. Eu vou indicar o novo trabalho da banda, que é o Secret Garden.
Voltei no tempo agora.
Cara, eu sou Eu escuto bastante coisa. Eu escuto muita coisa mesmo. E dificilmente o que eu escuto gira em torno das coisas que me apresentaram, o que eu escuto.
Voltei.
Hoje. Opa, tudo bom, cara?
Tudo bem.
Eu escuto muitas coisas, como eu tava falando.
Eu também, todo dia.
Mas eu tenho muito respeito por quem eu comecei a gostar do que eu gosto, né? Que Angra, Iron Maiden, Metallica, Sepultura, enfim, Dr. Sim.
Só as coisas de Deus.
Cara, não vou dizer que são as coisas de Deus, mas que não me colocaram no caminho do cão. Né? Minha mãe deveria agradecer muito as roupas pretas que eu usava. Tem até um vici seu filho em Magic, pra ele não ter dinheiro pra comprar droga.
Okay, né? Exatamente. Genial isso aí,
né? É por aí, né? Por aí. Mas enfim, a indicação é Secret Garden, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8º CD do Angra.
É do ano passado, né? Esse CD?
Não, ele é do começo de 2015 agora. Foi lançado no Japão no ano passado, no Brasil agora em 2015. Mas ele é datado como 2014 mesmo. Como eu falei, o 8º CD do Angra. Eu vou fazer uma introduçãozinha sobre o Angra, porque eu acho que vale. Pouca gente deve conhecer aqui no estilo dos ouvintes Iradex, né? É uma banda de heavy metal, então pode assustar muita gente no início. Mas pra quem gosta de história...
Fácil... Top 5 bandas de metal da história do Brasil.
Da história do Brasil.
Top 2, top 3 aí.
Eu também acho, cara.
Questão
acho.
De renome,
a gente tem
Sepultura
aí.
Que eles fizeram.
A gente tem, que é thrash metal, né? Mas a gente tem Sepultura aí. Vamos lá, eu vou tratar heavy metal juntando todos os gêneros, tá? Metal. Vou
acho justo.
Metal. Porque doom metal, scared metal, metal com pedal
folk
pé
metal.
Direito. Cara, não. Metal, vai. Né, metal melódico, como muita gente chamaria o Angra. Mas enfim, pra quem gosta de boas histórias, eu acho que é uma banda que você vale conferir. Porque eu vou citar aqui o Rebirth,
disco preferido.
E o Temp of Shadows, eles contam uma história. Principalmente o Temp of Shadows, que é um projeto, né? É um dos CDs, que é o CD de 2004. Pra mim, o meu preferido, meu CD preferido. E o Temp of Shadows tem a história. Acompanha um cavaleiro templário do começo ao fim, até a morte dele, a redenção, até a carta que ele deixou pra esposa e por aí vai. Então, se você gosta de histórias, acho que deixa os seus ouvidos aceitarem Angra.
Lembrando, certo? Que, apesar de ser brasileira, canta em inglês, né?
Isso, canta em inglês. Só tem uma música em português que se chama Caça e Caçador. E tem a versão dela em inglês.
Tem o Milton Nascimento? É o Milton? É alguém,
não,
né?
No Temple of Shadows tem coisa em português, que é o Late Redemption, que é com o Milton Nascimento. Que agora eu tô com vontade de ouvir. Mas vamos lá, a banda, só passando um pouco da história dela, porque eu acho que é válido, ela tem três momentos. E nós estamos iniciando a terceira era da banda. O Secret Garden abre o terceiro momento da banda. Esses momentos são dados por vocalistas. A mudança de vocalista no Angra sempre dá uma virada de mesa, dá uma amadurecida no som. Primeiro é com o André Matos, que é o queridinho de todo mundo, e que com ele, de 93 a 98, lançou três CDs, que foi o Angel's Cry, conhecidíssimo, Holy Land e o Fireworks. Certo? André Matos briga com os dois guitarristas, que são os líderes da banda, o Kiko Loureiro e o Rafael Bittencourt. Eu queria ser o Rafael Bittencourt. E daí inicia-se a segunda geração do Angra, que é com o Edu Falaschi nos vocais. E aí, nessa segunda formação, eles lançam Rebirth, Temp of Shadows, Aurora Consurgence e Aqua. Eu sou muito fã do Angra. Ao ponto de saber que Aurora Consurgence e Aqua é uma das piores coisas que eu já ouvi na minha vida.
Então, fã mesmo, então, meu irmão.
Ou seja, há 10 anos atrás... mais ou menos 15 anos, 11, 10 anos atrás, foi a última vez que eu tô sentindo, que eu senti o que eu tô sentindo agora com relação à minha banda preferida de metal nacional. Que é o lançamento de um CD bom, um CD que eu posso considerar todo ele bom. Não satisfatório, bom, gostoso de ouvir. O último foi em 2004, que foi o Temp of Shadows que eu falei. Desde lá, eles lançaram Aurora Consurgence e o Aqua e entraram num hiato de 4 anos. Sem vocalista, sem rumo, sem merda nenhuma, e agora sem empresário até. Mas se você vir, não tem os CDs anteriores no Spotify, Deezer, essas coisas, porque tá atrelado a outra pessoa. Eu acho que eles dividem com outra pessoa. Eles têm que pagar um percentual, uma parada assim.
Entendi.
Ninguém nunca vai saber a história verdadeira.
Antes de tu falar da terceira era,
uhum.
E essa música com essa mulher cantando?
É a...
Ah, Simons aí, na hora que ela voltar a cantar, eu aumento.
É a Simone Simons.
Do Épica?
É.
Caralho,
e
velho.
E é a pior música do CD, pra mim, assim.
Ah, é? Caralho. E é o nome da... É a música que dá o nome ao CD,
título.
Né?
Macho, Glacial essa... gosta muito, Glacial que já
essa
participou.
Essa mulher aqui. É muito gata, velho.
É
holandesa, ela.
E...
Eu não sei quem é ela.
Sabe quem adora o Pest?
Hã?
Adoro o Pest?
Não, não conheço.
É do... Não me esqueci o nome da banda, mas ela também tá com a música aqui, que é a Crush Room. Que vai subir daqui
um pouquinho
a...
só do... pra ver a voz dela.
É Disney.
É mesmo. Livre estou,
livre estou.
É todo ela, né? O vocal dessa música?
É o único que é todo ela.
Uhum.
Vou já falar sobre o CD particularmente, precisamente, melhor falando. Tô só enrolando um pouquinho ainda mais sobre a banda. Mas é como eu falei, porque é que eu tô trazendo
a terceira fase.
É, justamente. Porque tô trazendo o álbum porque esse álbum abre a terceira fase. Eu quero que pessoas, novas pessoas, conheçam o Angra. Quem já conhece,
ou
já...
Ou volte a escutar,
ou
né?
Volte,
porque, por exemplo,
porque
parei de escutar
tem
no
muita raiva das... Muita gente tem esse lance de não gostar de jeito nenhum
do Falasque.
Kiko, do Edu Falasque, né? Do
isso.
Kiko. Do Edu Falasque, né? Os fãs do André Matos e tal.
Mas é muito interessante essa nova era que volta com um vocalista novo, que é o Fábio Leone, vocalista do Rhapsody. Episódio of Fire.
Foda.
Que assim, achei legal no começo, quando ele voltou, mas agora eu já tô meio batido. Só que o lance não é esse, a terceira era não é marcada por um novo vocalista, mas sim pelo amadurecimento artístico do Rafael Bittencourt. Entre 2010 e 2014, do lançamento desse CD, o Rafael Bittencourt lançou o Bittencourt Project. E nesse CD, o fantástico guitarrista, virtuosíssimo guitarrista, Rafael Bittencourt, ele resolveu cantar. E fez isso muito bem. Assumiu os vocais da própria banda, que é natural. Cantou muito bem. E quando ele volta no Secret Garden, tem 4 músicas cantadas por ele. Então, fica parecendo que o atual vocalista do Angra, o Fábio Leone, é um convidado.
Legal isso.
Então, se você é fã do Angra, lá da primeira era, digamos assim, né, de Angels Cry, Holy Land, Fireworks, cara... Volte pra ver Rafael Bittencourt, onde é que ele veio parar.
Uhum.
E isso pode ser visto de várias formas. Pode ser visto tanto pelo CD, como pelo canal do YouTube oficial do Angra, que eles fizeram um making-off de todo o processo de gravação. É o Reports from the New Album, o nome do documentáriozinho, que tá em 12, 13 episódios lá no YouTube. Assiste porque vale muito a pena. Dá pra ver as linhas de baixo do Andreoli, que é um monstro. Um dos melhores baixistas, inclusive tá tocando com o Dream Theater agora. É, dá pra ver o novo baterista, que é o Valverde, que é um menino de 24 anos, 23 anos, assumindo
a
bateria.
E que destrói numa música aí que eu sei que tu vai colocar daqui a pouco.
Eu já tô fazendo link aqui. E como eu falei, Kiko Loureiro mais do mesmo, não vem tanto ao caso, mas Rafael Bittencourt realmente...
Surpreende.
Um músico, não é mais um guitarrista, ele deixou de
estranho,
ser
guitarrista. Né? Porque a figura principal sempre foi o Kiko Loureiro.
É, em termos de Frets on Fire, né?
Não, mas ele sempre foi o guitarrista referência, ele sempre foi o rosto do Angra,
isso.
Até mesmo mais do que os vocalistas, ele ficava disputando, né? Quando as pessoas tinham que apontar um nome, do mesmo jeito que, sei lá, do mesmo jeito que no Iron Maiden você aponta o... Esqueci o nome.
Steve Harris.
O Steve Harris, você apontava o Kiko Loureiro no Angra,
sim,
né?
Sim.
No lugar
só
do Rafael Bittencourt.
Só que o Kiko, ele... E com esse CD, ele se mostra que ele, de fato, é um guitarrista.
Ele é um virtuoso.
É. E o Bittencourt, agora, ele é um músico. Pô, o cara é formado em... Ele é maestro. Ele é formado maestro. Ele é maestro, de fato. Tem um dos CDs, que é o Aqua, que é muito ruim, como eu falei. Mas só que ele rege uma organização vocal lá no meio do CD, que é uma das poucas músicas boas. E no novo DVD do Angra, o do Angels Cry 20 anos, o Rafael tá cantando muito bem. Eu acho que isso que é interessante. Então, é esse, é um convite. Eu ia falar do Valverde. Né? Então já prepara a música, Caio. Acho que é a Violet Sky.
Vamos lá.
Né? Prepara a música. Desde o começo eu quero que vocês escutem e olha só essa bateria, eu volto já. We'll be right back. Bittencourt quem canta, tá? You always come to me morning through the years about your past. Strange as he may seem, he never came to you the way I had. Here's you try. Aí, Violet Sky, acho que é a quinta música do CD. É justamente a virada. O CD, ele vem de... Vamos lá, as duas primeiras músicas são Power Metal,
uhum,
certo? Depois passa para um Speed Metal, que é o Final Light. E a gente vem com Storm of Motion, que já dá uma quebra. É quase como uma escalada de filme mesmo.
Uhum.
Dá uma quebra e Violet Sky começa a crescente do CD de novo.
Então, já entra no prog, né? Essa música é bem prog.
Não, ela é prog. Tanto que Upper Levels também é e Crush Room também é, que são as próximas.
Uhum.
Tirando Secret Garden, que é Disney. No meio. a cota Disney do ano. Certo? Só mais um pouquinho, porque essa parte vocal é muito boa. Um pouquinho de Dream Theater, ou Angra, né? É muito, lembra muito Dream Theater. E
é, lembra muito. Eu já falei isso, porque tu, acho que no Sem Fim tu já tinha botado essa música, eu falei o que essa banda me lembrava. Que é o Pain of Salvation, que é uma banda que eu gosto muito, muito
também,
mesmo. Né?
Lembra um pouco também de Rush também, a bateria.
Rush, muito bom, no início principalmente.
Ah, Rush é o pai de toda essa galera, né?
No final, daqui a pouco o Caio vai subir só mais um pouquinho, não sei quanto tempo tem aí.
1:18 ainda pra acabar. Por
você
aí.
Vai ver que agora tá uma zoada maior do mundo, porque agora tá todos os instrumentos, que é isso, que é prog metal, né?
Uhum.
Sobe aí, vai. A pergunta vai pra vocês aí, o que vocês sentiram com essa música aí?
Cara, eu gosto muito, muito de assim, eu não escuto muito metal, por exemplo, de metal de verdade, prog metal.
Eu escuto
muito de... eu sou o cara mais que... É que nem videogame, eu conheço muito videogame, mas não jogo. Eu gosto muito de prog metal, mas na minha cabeça, eu não sou um especialista em prog metal, mas eu gosto muito de Dream Theater, como já foi dito, e eu gosto muito, até mais do que de Dream
Pausa,
Theater,
sobe.
De Pain of Salvation.
Elemento brasileiro, porque Angra tem elementos brasileiros. Olha o batuque. Ah.
Sim, cara. É algo que eles já tinham explorado bem, né, nos discos, até com o Falasque.
Isso é o Fabulione.
É o Leone, né?
É. Fabulione diferente.
Subi um pouco pra ver a diferença da voz.
Liga pra baixo, ó. Ó.
essa linha de baixo me lembrou um pouco o que aconteceu com o próprio Dream Theater, porque o Dream Theater experimenta muito, né?
Sim.
E eles tiveram aquelas fases que eles começaram a pegar dos outros. Tem a fase YouTube do Dream Theater, né?
É verdade.
Inclusive tem a fase New Metal do Dream Theater.
Na verdade, eu acho que eles pegaram... mundo tem a fase Dream Theater. É.
Eles têm muito isso de se influenciar pelo que tá acontecendo e procurar renovar. Isso é muito experimentais. É. Eles são uma banda necessariamente experimentais. Aí, essa coisa do baixo, o baixo trasteado, com a corda batendo mais... É muito que lembra do New Metal, né? Ah, aquele baixo mais pancado. Evidente que muito mais melódico e feito por gente que toca muito melhor, né? Sim. Do que os caras do New Metal.
Com certeza. É. Não, mas é isso mesmo. Viu como a gente citou várias bandas aqui num CD do Angra.
E sabe o que é mais interessante?
Rapidinho,
disso tá forçado.
Não tá, cara. E eu analisei letra e tudo. É um CD do Rafael Bittencourt. Por mais que as letras... Ele tá acreditado em todas as letras. Ele é o único que se repete em todas as letras. Né? Todas as composições. Mas é dele. É sobre a cabeça dele. Eu andei lendo muito. Muito budismo. Ele tá nessa viagem.
Que massa, eu não sabia disso.
Cara, e é uma introspecção de Rafael Bittencourt, esse Secret Garden. Eu não sei o que é que ele ainda quis falar.
É legal porque, assim, foi bom ter trazido, porque esse ano é o ano do metal aqui em Fortaleza, né,
Opa,
cara?
Opa, e...
Por quê?
Cara,
Blind Guard.
Blind Guard é confirmado pra outubro, cara. Dia 2 de outubro, já tá confirmado.
Com certeza o Angra vem.
Não sou metaleiro, mas certamente
nessa,
estarei no show do
Blind Guard. Na data que vocês estiverem escutando, já teve o show do Sonata aqui.
Sonata Ártica, exatamente.
Que é outra banda muito...
Que eu não conheço.
Pop metal. Pop metal.
É. E ano passado a gente teve Dream Theater aqui também.
Sim.
Então, assim, metal rules.
Metal chega, né, cara? É diferente de várias coisas de alternativo, porque metal tem isso, eles tocam pro nicho. E os caras também não tem cachê milionário, como essas outras bandas e tal. E eles são acessíveis, eles chegam e eles... E o que os caras gostam mesmo é isso. É impressionante como metal, o que os caras gostam é de rodar o mundo, sabe? O Angra é uma banda
nesse
que...
Nesse exato momento o Angra tá no cruzeiro 100 toneladas de metal. Que é um cruzeiro de heavy metal que eles passam o dia inteiro, 24 horas. As bandas...
Caramba.
Se revezando lá.
Se revezando num cruzeiro.
E o Angra, né? É uma banda que sempre foi...
o cruzeiro mais fedido do mundo.
O Angra é uma banda que sempre foi muito internacional,
sim,
né?
Sim.
Os caras sempre foram muito maiores, por exemplo, no Japão do que no Brasil.
Esse CD, ele é de 2014, porque ele foi lançado primeiro no Japão do que aqui no Brasil. Mas, enfim, já falamos muito de Angra, de Secret Garden. Tá no Deezer, tá no Spotify, tá no Radio... Tá, tem algumas músicas no canal deles no YouTube, tão liberado, pode escutar. Angra é a única banda que eu tenho todos os CDs, então eu acabei por comprar.
CD físico.
É, CD físico, acabei por comprar.
Uhum.
E eu sou putinho, compro tudo, compro camisa.
Vai comprar a versão japonesa também?
Eu sempre imagino que eu tenho que ajudar os caras, aí eu compro tudo deles aí e tá. Tal. Mas enfim, é isso. Já vamos pro finalzinho, Caio?
Vamos,
pra música.
Das letras, tem alguma coisa de tema que tu consegue trazer pra gente, que rola nas letras?
Cara,
ele não é um disco temático, né? Ou é?
Não é um disco temático. A não ser que eu não tenha conseguido achar a temática.
Sei.
Ele é o tema Rafael Bittencourt. Acho que é o que o Rafael tá passando agora. Até o lance da guitarra que ele tá utilizando agora, com os números, ele tá muito nesse simetria perfeita, que é inclusive a nona música. Que é só dele a música, Perfect Symmetry. Ele tá tudo nisso, de que tudo tem que estar alinhado para que tudo dê certo. Você tem que ver sempre por outro ângulo, que pode estar alinhado pelo outro ângulo. Então, durante a gravação, ele fica lá de cabeça para baixo. Ele tá louco. Louco no bom sentido. Mas.
Tá on fire.
É. Acho que é isso mesmo. É o tal do Silent Call. Tem um tema muito interessante que o Rafael tá falando. Nas entrevistas que eu li, é que ele deixou o lado artístico dele vencê-lo, e acho que isso que é o Secret Garden, que ele não consegue fazer outra coisa na vida a não ser pensar música. Ele sempre está pensando música, e isso é um reflexo constante do que aconteceu lá no Bittencourt Project e agora no Secret Garden. Então, se for pra buscar um tema, é Rafael Bittencourt.
Massa.
Acho que é isso mesmo. Mas é isso, vamos para a música final, Caio?
Vamos lá, subir a música. Depois que a gente voltar para o bloco, pro fechamento e bonus track, também vai ser Angra, né?
Isso.
Angra vai tocar até o final. E a música que a gente vai subir agora é Crushing Room. Você selecionou?
Que é a minha preferida.
É a sua preferida? Então vamos deixar ela tocar aí. Tem
então,
3 minutinhos para tocar.
Sobe o som, a gente volta já. É o Iradex Podcast.
Isso.
Porrada, porrada!
Isso aí. Metal! Metal! Não tem voz fina nesse CD. O que está acontecendo com o Heavy Metal Nacional?
E aí?
Heavy Metal mudou.
Heavy Metal mudou, isso é bom. Envelheceu, amadureceu, né?
É.
Quem sabe? Quem sabe? Não fica só mais nesse lance de banda de universidade e coisa e tal. Facebook do Iradex, Caio Andes.
facebook.com/iradex.
Gabriel.
O quê?
Twitter. Gabriel do Iradex, Gabriel.
Iradex, Gabriel. twitter.com/iradex.
Instagram iradex.net, certo? E o e-mail podcast@iradex.net. Bônus track?
Bônus track.
Vamos lá pro bônus track, vai. Gabriel, começa.
O quê? A vinheta ou o bônus... Não.
Tem que ter a vinheta. Bônus track.
Cara, eu queria indicar... Isso num programa normal, mas como eu verifiquei que ele tá esgotado, então vai vir pro bonus track. A gente tinha combinado, né, lá no Sem Fim.
Sim, sim.
A gente ia trazer coisas mais acessíveis nas indicações principais. Um livro chamado O Mapa do Tempo, certo? Do Félix J. Palma, escritor espanhol. E, cara, o livro é muito bom. Já tô com ele separado aqui pra entregar pro Zé, que ele vai adorar. Sem entregar muito da história, 1896, o cara riquinho... de Londres, se apaixona por uma prostituta que mora em Whitechapel. Se você juntou aí essas três informações, o ano, a prostituta e o local, você
já
sabe
que... Já deu pra saber qual é a história que ele conta, né?
Exatamente. E com o nome Mapa do Tempo, procura aí no Google aí que você vai saber. Então o cara tem que voltar no tempo pra impedir um evento que acontece.
Eu quero saber.
Tu quer saber?
Não estou bom, não.
Não.
É igual, mano. Tô me sentindo mais inteligente que o PH, a primeira
Jack
vez.
Jack Estripador.
Ah, sim. Ixi, então é do Zé.
É do Zé. Zé, total.
Zé Estripador.
Vitoriano. E o pior, eu vou entregar pra ele sem ele saber o que é. Porque eu não deixei ele ler nem a sinopse. Ele
não vai saber, vai escutar esse podcast antes.
Não, porque ele vai... Isso aqui vai ser 20 e pouco, né, que vai sair.
Vai sair isso aqui na...
Não, vai ser,
antes da gente ver o Léo, cara. Antes o Léo, não, o Zé.
Então
o
vou
Zé.
Mandar pro correio pra ele.
Ah, tá.
Então tá aí, fica a indicação aí, Mapa do Tempo.
Zé não escuta, não.
Falando nisso, Zé, continuem com a campanha. Vocês sigam o Zé no Twitter, adicionem o Zé no Facebook. E já que ele não está aqui, façam com ele o bullying saudável.
É o bullying
qualquer
da semana.
Qualquer postagem dele, responda com... Nem chama.
Nem chama. Isso, por favor, por favor.
Qualquer Twitter, postagem de Zé Wellington,
qualquer
responda com
postagem.
Nem chama.
Qualquer
Twitter, uma. Facebook, só responde. Nem chama, só isso.
Só isso.
Tá bom?
Ótima indicação. Caiu antes, bonus track. Meu bonus
track era esse, né?
Sério?
Nem chama pro Zé. Vai a tua, o teu, que eu vejo se eu puxo o meu.
Tô em dúvida aqui entre dois.
Vai, quais são?
Ah, meu Deus, agora eu não sei. Tá, eu vou nele. Eu vou indicar o Anticast.
O Anticast.
É. Eu vou indicar um Anticast. Anticast é um podcast aqui abrindo o bonus track do PH. Eu vou trazer mais podcasts pra você ouvir.
Uhum.
Porque o bom do podcast é isso, né? Você ouve quantos você quiser, onde quiser, do jeito que quiser e etc. O Anticast é um dos podcasts lá do Brainstorm 9, né?
Que... É, ele não é um dos que nasceu no Brainstorm.
Isso, ele já estava fora e foi aderido ao...
O podcast já tem uns 4 anos, 3, 4 anos.
Tem um bom tempo.
Tem muitos episódios aí.
Tem o Zamiliano, que eu já citei bastante. Tem o Ivan Mizanzuk, que... Tem... Quem mais, Caio, que tu
tem
gosta?
Tem o...
Ih, rapaz. Fugiu.
Pô,
foi
esqueci
tudo.
Agora.
Fugiu... Mas, enfim, só o Ivan Mizanzuk e o Zamiliano já vale muito, né? E é um podcast, acho que... Não tão parecido com o Iradex, mas ele tem alguma pegadinha do Iradex, do tipo, não é tão mainstream, não busca tantas coisas que tá no topo.
Não, os caras, os caras não são, não tão em questão de número, não é o maior, não tão entre os maiores, estão muito bem colocados, sempre estão ali aparecendo pelo top 10, no iTunes principalmente, mas o Anticast tem algo que me agrada muito. É porque ele é basicamente um podcast. Primeiro é pra ser um podcast de design, a visão do design, mas eles já ultrapassaram isso.
A melhor definição é assim: é um podcast de design sobre outras coisas. Hoje é um podcast sobre outras coisas que tem design.
É. Uma coisa que é muito clara pra mim no podcast, no Anticast pra mim, é que são acadêmicos conversando sobre vários temas.
São comunistas.
E é muito... Só o Zamiliano. É muito comum retornar todas as conversas. O ponto de vista volta muito para a questão de pessoas que estão dentro da academia e estão pesquisando e desenvolvendo, que é algo que, no final das contas, a gente, quando entra um pouco mais no mundo corporativo, esquece que essas pessoas existem e toda a importância que elas têm, né, para o desenvolvimento do país. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente estuda em faculdade, não estuda em universidade.
Está na mão de Ivan Mizanzuk.
Eu acredito que os acadêmicos têm um papel maior do que lhes é atribuído comumente.
É isso aí. É. Escutem o futuro do Brasil.
Ah, o Beccari também, né? Que é uma figura.
Ah, o Beccari, né? É isso aí. Seja um Olavete. Inclusive...
Um Olavete? Não, se você for um Olavete, você não escuta.
Inclusive, eu sou patrão do Anticast.
Ah, é? Você tá contribuindo com o Patreon deles?
Tô contribuindo no Patreon deles lá. E entrei no melhor grupo de Facebook da história, que é a Cracolândia do Anticast.
Ah, é?
Lá no grupo eu participo, cara, eu não sei, porque eu participo muito do grupo. E no grupo eu simulo realmente que sou usuário de crack.
Ah, é?
E só falo.
E o grupo é pra quem contribui, é?
É, o grupo é pra quem contribui.
Pô,
né?
Vou contribuir também, vou entrar.
Pra quem é capitalista, né? E é isso, cara. O grupo é muito divertido, acredite. Tem um Zamiliano com 16 mãos lá.
Uh-huh.
E você só vai entender quando você vir a foto, né? Tem eu colando... Sei lá, tem tudo. É muito bom. Anticast, tá aí. Acessa aí,
Eu ia indicar um, né? Mas eu vou pular a indicação. Já que tu falou, eu vou indicar o canal do Zamiliano, que pra mim é uma das melhores coisas do YouTube brasileiro.
Comunista.
Eu sou fã do Zamiliano. O cara é muito bom.
É aquele que tirou a barba aquele dia, né?
É, cara, o lance do Zamiliano, principalmente os vídeos mais
Vamos
antigos.
Filmar o Gabriel tirando a barba.
Os primeiros vídeos do Zamiliano fala sobre, sei lá, Chaves. Ele vai falar sobre Chaves. Aí, no lugar dele só falar sobre Chaves, ele fala sobre questões sociais envolvidas no Chaves. E te dá um mar de referência, um mar de conhecimento teórico sobre as questões que envolvem direitos do menor e tudo mais. E cada tema, ele pega o tema, ele fala de coisas da cultura pop, mas pega um enfoque específico pra te apresentar e te aprofundar o conteúdo naquilo que, sei lá, padrinhos mágicos. Ele fala de padrinhos mágicos e te dá um enfoque de coisas que você não esperava ver em Padrinhos Mágicos. É. Ele consegue encontrar aquilo e te apresentar.
Vamos subir essa música aí pro Zamiliano. Sobe essa música pro Zamiliano.
O Zamiliano só gosta de funk.
Vai, sobe aí, ó.
Ah, é?
É, vai. Sound the trumpets of the dawn. Zamiliano.
Essa é a música que tu disse que é meio Pink Floyd?
É. É mesmo. Nessa tarde de domingo. Ei.
Que dia é hoje? Hoje é segunda.
Segunda.
Zamiliano. Mas é isso. Zamiliano é uma das indicações. Se você buscar Zamiliano no Google, acho que você.
Vai estar linkado aí no post.
Baixa aí a música aí, mano. E Anticast, além da indicação do Gabriel, que foi?
Mapa do Tempo.
Mapa do Tempo. As duas outras indicações no formato normal foram Loki e Secret Garden, novo CD do Angra, que você está escutando aqui no nosso fundo.
É.
No fundo de nós três, não é isso?
E o que é que a gente tinha falado, QT, pedir pro pessoal?
Cara, é o seguinte. Todo mundo tem um amigo.
Certo.
Alguns
peraí, têm... cuidado. A maioria dos amigos de todo mundo tem orelhas. Certo. E essas orelhas escutam.
Certo.
Então vamos fazer assim, vamos preencher a orelha do amigo.
Pronto.
Com o que, Caio Andes?
Fone de ouvido. Mas o que que vai tocar no fone de ouvido?
Bota o Iradex no fone de ouvido. Pronto. Não, o pedido é muito simples.
Se tu fosse indicar um pra ele começar, qual seria?
Rapaz, o Valente. O sobre Valente. O Valente.
É. Valente mais humano.
O das séries eu também gosto muito. E o que a gente indicou, os MSPs, as gráficos MSPs aí, eu curto muito. Uh-huh. Inclusive o Sidney Guzman é todo amigo do Iradex agora.
Quero ver o Sidney Guzman no PH Santos Show.
Vou tentar aí. Eu tenho medo de entrevistar certas pessoas. Não. Medo no bom sentido, assim, de não conseguir construir uma pauta boa.
Mas o Sidney é legal, porque...
É legal que eu posso ligar agora pra ele.
Não, e o legal também é que ele gosta de falar, né? Uhum. Aí você, às vezes, nem precisa fazer muita pergunta.
Vai ser uma disputa
danada. A entrevista dele no Bacanudo, cara... Pô, o Pedro soltou e deixou ele falando.
Solta o microfone e vai, né? E, enfim... A nova campanha do Iradex, meu povo. Vamos tirar a cera do ouvido dos amigos. Preencha o ouvido do seu amigo com o Iradex.
Pronto.
Indique o Iradex pra um amigo seu.
Pronto.
Se esse amigo gostar, ele indica para outro amigo. E aí vai.
Corrente do bem.
Entendeu? Então, se você foi um amigo que recebeu a indicação de Iradex, chegue em nós. Comenta aqui.
Por favor, né?
A gente consegue aí, sei lá, um patrocínio de uma marca de fone de ouvido para preencher o seu ouvido. Seria uma ótima campanha. É isso, cara?
A gente tem fone de ouvido para mandar pros amigos.
Opa, Maranha.
É.
Fone de ouvido, vamos só.
É.
Fone de ouvido Maranha, rapaz. É verdade.
Tá? A gente pensa em sorteio isso para o próximo.
Como
vai.
É que vai ser. Mas é isso. Foi isso, né?
Cara, foi muito bom esse programa hoje.
Facebook, Twitter, Instagram, e-mail, tudo foi. PH Santos Show. Escuta lá, PH Santos Show tá lá em iradex.net. Anticast, Zamiliano, Locke.
Sete reinos. Todo mundo tá cobrando. Tá aí, Sete Reinos voltou. A gente voltou falando de algo que talvez não é o que você esperava ouvir.
Mas tá aí.
Mas é só pra provar que a gente voltou.
É só aquela cocainazinha.
Né? Vem mais de Game of Thrones aí.
É isso.
E vocês pediram tanto. Tanto, e vai dar tanto trabalho fazer esses Sete Reinos, encaixar isso na nossa agenda, editar, lançar, produzir, estudar.
Agenda.
Eu tô falando a agenda do Iradex.
Ah, tá.
Tá bom. Você tá no meio dela.
Tá tão difícil de encaixar, a gente vai dar um jeito só porque o pessoal pediu muito, muito. Já que o pessoal pediu muito, meu irmão, eu quero ver Sete Reinos direto estourado no primeiro lugar e tal.
É isso aí mesmo. Mas Deus é maior, vamos confiar nele, né?
Deus é mais. Vamos.
Eu fui PH Santos.
Caio.
Gabriel.
Até semana que vem, um beijo no coração de
vamos
vocês.
Vamos lá, vou deixar fechar, eu deixo as duas músicas finais, tocar?
Deixa, 30
Upper Levels,
deixa
depois
até
Storm
a mãe.
Of Emotions.
Bota
vai
até a mãe
muito
aí. Tchau, sobe o som.
Mostra image of you.